Ordinária número 32/2022, protocolado sob número 164/2022, LES, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 998.000.48, 98.000.4892. 7. Projeto de Lei Ordinária número 33/2022, protocolado sob o número 165/2022, LES, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 663.111.70. Foram apreciados em primeira discussão os seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária número 103/2022, protocolado sob o número 874/2022, LES, do vereador Zácaro, o qual institui a Semana Municipal de Agricultura no município de Uruguaiana, e projeto de resolução número 8, protocolado sob o número 1202/2021, LES, da mesa diretora, o qual altera o inciso 6º do artigo 2º da resolução número 32, que institui a tribuna livre na Câmara Municipal de Uruguaiana. O vereador Marcelo Lemos pediu vista ao projeto de resolução número 8/2021. Ponto. Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 12. Protocolado sobre o número 178/2022, LES. Correspondências expedidas. Adversos. Ofícios número 125/146/2022. Ao Executivo. Ofícios número 48/50/2022 e autógrafos números 15-18. O período das comunicações foi usado pela vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 13h03, o presidente vereador Paulo Roberto Inda Klenubim declarou encerrada a reunião para constar eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 22 dias do mês de março de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura da participação na reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 03/2022, da vereadora Zuma Ancinello, usarão a tribuna a secretária de Desenvolvimento Social, Soraya Salomão, e a senhora Janete Paré, para explanarem sobre as atividades desenvolvidas no CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher.
A palavra está com a proponente, vereadora Zuma.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário, Paulo Ricardo, as representantes do CRAM, Janete Paré e também Ana Caroline. Sejam bem-vindos, assessores parlamentares. Nosso bom dia aos amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Hoje, propomos essa tribuna livre, aprovada pelo douto plenário, a respeito do trabalho que o CRAM vem realizando em nossa cidade. CRAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Há muito tempo, Uruguaiana crescia e sem um atendimento e o serviço assistencial mais humanizado às mulheres vítimas de violência. No ano de 2019, quando eu presidi ainda essa casa legislativa, recebi a visita da doutora Caroline Bortolotti, que trouxe de volta a ideia de algo voltado ao acolhimento das mulheres vítimas de violência. Ela me trouxe uma visão, mais precisava do que faltava em nossa cidade e como poderíamos melhorar as condições de vida destas mulheres. Acresci novas sugestões e esse projeto inicial e elaboramos um requerimento junto com o projeto da criação do Centro de Referência às Mulheres Vítimas de Violência em nosso município. Para nossa sorte e alegria, esse projeto foi aprovado na lei orçamentária. E hoje podemos comemorar que tem em nossa cidade um centro direcionado a atendimento às mulheres em situação de violência. Alusivo também ao mês da mulher, o mês de março, onde comemoramos dia 8, Dia Internacional da Mulher, convidamos para que a secretária Soraya Salomão e a coordenadora Janete Paré nos elucidasse um pouco do trabalho que vem sendo realizado ali no CRAM, que fica localizado na Secretaria de Ação Social. Até mesmo serviços que estão sendo disponibilizados para que as mulheres que ali estão sendo atendidas. E quero também já agradecer a presença da Janete, né, que vai explanar na tribuna, da Caroline, muito obrigada, e também dizer que o trabalho de vocês tem sido exímio, um trabalho necessário, preciso, e é mais uma porta, né, de socorro para as nossas mulheres. Sabemos, gurias, que precisamos mais, mas o CRAM tem sido algo maravilhoso na vida das nossas mulheres. Obrigada, senhor presidente.
A tribuna está à disposição da senhora Janete. Por favor.
Bom dia, senhor presidente e demais vereadores e todo o público presente nessa casa. É com muita satisfação que nós recebemos esse convite para estar aqui hoje e falar um pouco sobre o andamento do serviço prestado pelo CRAM. Inicialmente, queremos lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nos traz uma sequência positivada de direitos e liberdades básicas para todos os seres humanos. E é através das políticas públicas que iremos garantir esses direitos. No caso das mulheres, reconhecer o direito de não sofrer violência é também alterar a forma de como estamos enfrentando a violência. Ao afirmar esse direito, remetemos o tema ao caráter público do debate. Assim, apesar de a violência doméstica ocorrer dentro do espaço privado e majoritariamente dentro da residência, ela tem um caráter público e deve ser, assim, tratado pelos vários sistemas de garantia de direitos, como a saúde, a proteção, a segurança e a justiça. Nesse sentido, desde que foi sancionada a Lei Maria da Penha em 2006, trouxe inúmeros avanços no combate à violência contra a mulher, representando um marco legal na proteção das mulheres no país, criando mecanismos para coibir e prevenir a violência, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres. O CRAM, então, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, ele faz parte dessas provisões, atuando na prevenção e para romper com esse ciclo de violência, que geralmente ele acontece em três fases dentro dos lares. Com o aumento da tensão entre o casal ou entre o grupo afetivo, ato de violência, que é o segundo, e o arrependimento e o comportamento carinhoso do companheiro. O CRAM, então, implementado pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, em junho de 2020, atendeu até hoje 305 mulheres que sofreram algum tipo de violência. Mulheres essas que receberam um acolhimento, uma escuta, por profissional preparado para dar o suporte mais adequado para cada situação. Neste 1 ano e 9 meses de trabalho, recebemos mulheres encaminhadas por serviços que compõem a rede de atendimento, como a Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, setores da Secretaria de Saúde, Hospital Santa Casa, Delegacia da Mulher, serviços de assistência social, como CRAS, como CREAS, Cade Único, entre vários outros, e ainda as mulheres que comparecem de forma espontânea até o nosso serviço. Todas essas mulheres, elas receberam um atendimento psicossocial, que tem por finalidade identificar urgências, pensar e trilhar junto com ela os próximos passos, considerando vulnerabilidades e riscos para si e para seus dependentes. O atendimento jurídico para orientação nas medidas protetivas ou até mesmo o registro de ocorrência, que às vezes ela chega sem um registro e a gente faz o caminho inverso. Acompanhamento da mulher em procedimento da Lei Maria da Penha, nas questões de medida protetiva. Encaminhamentos para a defensoria, em questão de audiência, audiências de Maria da Penha. E encaminhamentos para a defensoria pública nos casos de guarda e pensão alimentícia para os filhos. Da mesma forma, quando identificamos a necessidade, encaminhamos a mulher para o atendimento aos serviços que compõem a rede de atendimento, a fim de que tenha acesso e inclusão, como, por exemplo, na confecção de certidão de nascimento, da segunda via, o RG, da segunda via do RG, inclusão no CadÚnico, único, no CRAS, no CREI, estratégias de saúde, de saúde familiar, sistema de segurança pública, Ministério Público, quando a gente articula com esses serviços, né, para garantia, para que ela consiga todos os intentos e para que ela consiga sair dessa situação, defensoria pública, entre outros que se fazem necessário e a gente, que identificada pela equipe, vai se fazer esse encaminhamento. Atualmente, 59 mulheres continuam em acompanhamento pelo CRAM até que seja possível a superação dos motivos que a trouxeram até o serviço. Tendo em vista que essas mulheres, muitas delas, elas chegam até nós, então ela vai ter, no mínimo, se é possível, de 3 a 4 atendimentos pela, no primeiro, o atendimento psicossocial ou com o assistente social, num segundo momento com a psicóloga, ou se deu no, não se deu no primeiro momento, com a psicóloga, que vai identificar se ela tem uma questão de saúde, se ela tem uma questão de violação de direito, e vai estar fazendo esse encaminhamento. E também depois vai passar para a orientação jurídica quando se faz necessário ou vai encaminhar e como se trata de um serviço de referência, a gente tem que continuar acompanhando. E muitas delas, elas acabam retornando porque o serviço se torna referência para elas, para que ela consiga se levantar. Em muitos casos de obtenção de renda, de vários casos elas continuam acessando o serviço. Quanto à divulgação do CRAM, o CRAM, com autorização da secretária da pasta, a secretária Soraya Salomão, que hoje ela estaria, mas ela teve um compromisso, já havia sido tratado, e ela me disse, se eu puder, eu vou, mas agora ela não conseguiu, ela se pede desculpas. Então, com a autorização dela, desde a inauguração, nós temos participado de programas de rádio, lives nas redes sociais, Tribuna Livre nesta casa, rodas de conversa em unidades de assistência social, em escolas. Participamos em 2020 de um seminário de políticas públicas do Painel 5, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que gerou um caderno de políticas públicas estadual. Esse caderno está disponível, tá? No TCE. No Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIMO, as duas representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social são do CRAM. As duas fazem parte do quadro do CRAM. Este que também vem desenvolvendo ações para levar a informação à comunidade, como, por exemplo, a confecção de faixas para prevenir a violência contra as mulheres, os quais contêm números que podem ser acessados por elas, assim como reuniões em escolas com os diretores municipais. Nós já participamos e estivemos em algumas escolas que, dentro do possível, a gente passou a informação, se tratando de escola e dos educandos, considerando as suas faixas, né? O CRAM também faz parte de um comitê de enfrentamento, é o Comitê em Frente Mulher do Estado. Ele é do gabinete do vice-governador do Estado, o senhor Ranolfo Vieira. Inclusive, esse comitê, ele tem algumas ações, e dentre elas, está previsto para agora, o dia 29, ser feita uma capacitação com os líderes comunitários dos municípios. Nós fomos convidados e nos foi pedido que encaminhássemos o contato desses líderes nós encaminhamos e a gente recebeu agora o cronograma do evento que será. Nós gostaríamos de um contato maior, de uma explicação maior, se existiria um certificado, mas nós não obtivemos essa resposta ainda. Então, eu vou ter que conversar com os líderes, a Mônica Medeiros, para que ela nos dê uma ideia, fazer como que a gente pode fazer isso, que a gente mais ou menos já articulou, para fazer um grupo e colocar todos esses líderes e lançar ali o link para que todos tenham acesso, todos os interessados tenham o mesmo acesso. O CRAN, então, ele faz política faz parte da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E, a nível de Estado, ele está na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria de... da secretária Regina Becker. Me coloco à disposição e, antes, só quero deixar um pensamento para as mulheres. Respeite a você mais do que aos outros. Clarice Lispector. Me coloco à disposição.
Vereadora Zuma.
Janete Paré. Excelente, brilhante explanação. E tem alguns... Eu sempre procuro estar informada em relação às políticas de combate à violência, mas eu fiquei bastante contente...
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente... considerando de que a gente já tratou desse assunto, e eu informei, inclusive, sobre isso, preciso invocar aqui o regimento interno para que se discipline o uso da tribuna livre. Porque senão nós vamos ficar sempre, e o deselegante sempre vou ser eu. Né? Mas é preciso que se discipline o uso da tribuna livre, porque senão não tem necessidade de nós ter regimento interno. E eu sempre vou ser a pessoa que vai ser essa, porque eu cumpro as normas sempre, e isso se torna uma questão delicada, como está se tornando nesse momento. É por isso que a gente precisa cumprir o regimento interno nessa casa.
Presidente, posso continuar usando a palavra?
Pode.
Muito obrigada. Me surpreendi, fiquei muito contente em saber das políticas públicas que estão sendo realizadas em nosso estado, né? Do enfrentamento ao combate à violência contra a mulher, e saber, né, que os representantes, as representantes de bairros, né, venham estar inclusas nesse contexto todo de levar, né, segurança, levar conhecimento e informações às muitas mulheres que estão sofrendo violência nas suas casas, na rua, até mesmo aquelas em ambiente de trabalho, né? Então, isso é muito importante, Janete. Fico muito agradecida. Só queria que tu falasse, não sei se o regimento nos concede, presidente, quantos atendimentos já foram feitos no CRAN, né? Quais os serviços que são disponibilizados, que muitas pessoas que nos assistem nesse momento até nem conhecem o CRAN ou nem sabem o que é a sigla CRAN. Né? Porque sabemos que esse trabalho, esse órgão maravilhoso, começou a funcionar a partir de 2020. Sim. E nós precisamos, né, de mais esclarecimento a respeito das mulheres. Né? E se o CRAN possui um sistema integrado de informações junto à Polícia Civil, Brigada Militar e Sistema Judiciário? Seriam essas as perguntas, né? E as projeções do CRAN para ampliar melhor desenvolvimento em seus serviços.
Obrigada, então, senhor presidente. Respondendo à sua pergunta, em geral, desde a inauguração em junho de 2020, nós temos 305 mulheres até hoje. Neste ano foram 28 mulheres atendidas. Nós temos esse número de acompanhamentos de 59 em função de que elas continuam, muitas delas continuam até que ela consiga sair, seja por questão financeira, seja por um encaminhamento para as referências que se dá em violação de direitos, se dá em assistência, e a gente continua esse acompanhamento e continua orientando essa mulher o tanto quanto for necessário, em função das medidas protetivas também que são acompanhadas E o nosso serviço, quanto ao serviço prestado, nós temos um serviço de assistência social, a nossa equipe ela é formada por uma coordenadora, que sou eu, temos uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada que entrou pelo processo seletivo neste ano que se passou, em 2021. Então, nós temos uma equipe completa hoje, de uma psicossocial e a orientação jurídica. Eu não lembro qual foi a outra pergunta. Ampliação, a gente tem trabalhado, inclusive nós estamos trabalhando num projeto, a gente encaminhou um projeto com a delegacia, com o Departamento de PA, Departamento de Política para Mulheres do Estado, junto com a Secretaria de Cidadania, para que a gente receba um veículo, para que a Secretaria, o nosso CRAM, tenha um carro mais disponível para ampliar e para melhorar a qualidade dos serviços. A ampliação, ela se dá sempre na divulgação, a gente trabalha todos os dias para efetivar esse serviço. Quando a gente atende uma mulher, a gente leva até o final todo o atendimento, leva o tanto quanto ela precisar. E a ampliação se dá em divulgação, em trabalhos em grupo que a gente precisa implementar neste ano, já está em projeto, já estamos montando, em elaboração desses projetos para que se torne possível isso.
Agradecemos, Janete, a tua presença na nossa tribuna para dizer em nome da Câmara de Vereadores que as portas estão abertas quando precisarem de alguma coisa da Câmara de Vereadores, as portas estão abertas, tá? Faremos uma pausa agora para documentar em fotografia a presença de vocês.
Obrigada, em nome do CRAM, da nossa equipe, ficamos muito gratos em dizer o que o serviço está fazendo, porque hoje nós não estamos aqui porque a gente decidiu, a gente foi convidado, recebemos um convite e para explanar o que seria feito, né? O que está sendo feito, qual é o andamento do serviço. E é um serviço público, é um serviço que não tem gasto, não tem, a mulher não precisa ter despendimento nenhum, ela não vai ter gasto nenhum. Então, isso é importante a gente dizer. E essa mulher, todas as mulheres têm direito. E o nosso serviço, ele atende mulheres de todas as classes. E a gente sabe que a violência doméstica e familiar, ela ocorre em todos os âmbitos. Independente de classe, independente de emprego, de valores. E acontece em todos os lares. Então, nós nos colocamos à disposição e agradecemos muito essa casa.
Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário Bispo Padovan que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 35, protocolo 190/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Comunicar afastamento no período de 25 a 29 de março e solicitar a autorização desta casa para ausentar-se do município e do estado no prazo supracitado. Requerimento número 36, protocolo 193/2022, LES, do vereador Clemente. Solicita à Secretaria Estadual da Educação, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e à 10ª Coordenadoria Regional de Educação de Uruguaiana, informações sobre a situação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Getúlio Vargas. Requerimento número 37.
Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha nas redes sociais, mais uma vez nós vamos abordar um assunto relacionado a uma escola estadual. Mas a escola estadual, elas estão atendendo a nossa comunidade de Uruguaiana. Eu estive na escola Getúlio Vargas, aqui na 13 de maio com Vasco Alves, verificando aquela escola e dando a atenção a uma informação que tive, conversei com a diretora, com alguns educadores, e nota-se ali naquela escola que aquele belo prédio que a gente constatou lá, um laboratório fabuloso, um laboratório maravilhoso de informática, as condições da escola muito boas condições da escola, inclusive interna na área de recreação, que abriga inclusive parte da educação infantil de Uruguaiana também lá dentro. E vimos o que naquela escola? Primeiro que extinguiram o turno, um turno da escola, que é o turno da manhã. Depois à tarde funciona, e a gente notou outra questão, de que periodicamente a gente ouve pessoas requerendo vagas em escolas estaduais, e naquela escola ali tem vaga, e tem fila de pessoas esperando vagas em outras escolas, e a escola é bem localizada, aquela escola ali. Nós vimos ainda que a diretora nos falou que ela recebe R$1.000 por mês do recurso para manter, talvez, tudo aquilo que são necessário naquela escola. Enquanto tem uma verba do programa do governo do estado, esse do Avançar Educação, que destinou R$42.000 em janeiro ali para aquela escola. E aí, presidente, sabe por que que o recurso até hoje não foi liberado? Porque informaram a diretora que pesquisaram a vida particular dela e não podem liberar o recurso. E a diretora buscou, inclusive, saber se estava no SPC, em alguma coisa, não tem restrição. É estranho o que acontece ali. E por isso a gente precisa perguntar. Isto aqui eu colhi essas informações in loco, conversando com a diretora, com professores. E a gente vê aquela escola maravilhosa, só falta quererem fechar a escola. Daqui uns dias vão querer fechar aquela escola. Mas a gente sabe que tem fila de crianças esperando em outros educandários, que também é na área central, que podem estudar ali. Aí fecha um turno da educação, aquela escola atende a educação infantil, está na área do município, e ensino fundamental na área do estado. E aí, vereador Egídio, R$42.000 que é para investimento na escola e melhorias, além de tudo aquilo que aqueles educadores já fizeram ali, vou repetir, um laboratório de informática maravilhoso que tem ali, o espaço de recreação melhor ainda, só que a escola precisa do recurso. E o que que disseram para a gestão dali? Que não pode receber o recurso, que não pode gerir o recurso, porque avaliaram uma questão da diretora, só que para ela não dizem o que que é. E eu me preocupei com isso, porque ninguém informa. Então vamos pedir oficialmente uma informação, por que que não dão as informações ali, se inclusive se relacionar a questão particular com a diretora, não tem nada a ver com gestão pública, que aquilo ali é público. É um problema que nós precisamos esclarecer. Não são R$1.000 por mês que vão resolver os problemas que estão ali, mas os R$42.000 amenizaria algumas situações que tem ali. E o planejamento, eu vejo um planejamento prejudicado, porque, como disse, tem filas de espera, a gente vê pessoas procurando, inclusive aqui na Câmara, espaço em outros educandários que atendem o ensino fundamental. Enquanto naquela escola tem vagas, né, e estão na fila de outras escolas. Então nós precisamos dessas informações, e por isso eu fiz o requerimento, para que nos tragam essas informações e nos digam o que que impede, principalmente do uso do recurso que está nessa condição. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Continuamos, secretário, com a leitura dos requerimentos. Requerimento 37.
Requerimento número 37, protocolo 195/2022-LES, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações referentes à taxa de obesidade infantil no município de Uruguaiana.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas, colegas vereadoras, plenário que nos acompanha, quem nos assiste. Eu tenho conversado com algumas nutricionistas, sejam do município ou particulares, e se tornou, a obesidade, nós podemos dizer que se tornou uma epidemia. Pela primeira vez na história mundial, mais pessoas vêm a falecer em decorrência de doenças por excesso de consumo calórico do que por falta de alimentos. as estimativas empíricas que nós temos é que mais de um terço das crianças uruguaienenses estejam obesas ou com sobrepeso. Então, o nosso gabinete vem preparando há algumas semanas um projeto de lei para atuar na área. Estamos conversando com especialistas, depois iremos chamar essas especialistas, são mulheres, para participarem, seja das comissões, ou de alguma sessão, ou de alguma, até mesmo uma audiência pública. E eu peço que seja anexado a esse requerimento, peço ao expediente, não só informações à Prefeitura Municipal, mas também informações à Unipampa, um pedido de informações à Unipampa. Nossos dados ainda são fragmentados, não temos um estudo único em relação a isso, mas nós necessitamos para poder apresentar e nos precaver enquanto sociedade desse problema que hoje se tornou uma chaga. O acompanhamento, Vossa Excelência, que é médico, já com certeza já viu nos consultórios, quando chega a mãe acompanhada das crianças, às vezes até refrigerante dentro da mamadeira, o consumo de salgadinhos, alimentos altamente processados, que em muito contribuem para a obesidade infantil. A obesidade infantil acarreta, no médio e no longo prazo, dezenas de doenças que acabam diminuindo a qualidade de vida da população, diminuindo a expectativa de vida da população e inchando a necessidade dos serviços públicos de saúde. Então, é um assunto muito sério que às vezes passa despercebido. Antigamente se dizia, quando via uma criança, que criança bonita, bonita e gorda, né? Aí, agora, isso não é sinônimo de saúde, não é sinônimo de saúde. E nós, enquanto Poder Legislativo, precisamos tomar as medidas adequadas para, se não solucionar, amenizar esse problema. Muito obrigado.
Continuamos com o requerimento verbal 7.
Vereador Celso Duarte, requer estudo de viabilidade técnica no cruzamento das ruas Bento Martins e 13 de Maio.
Consulto aos senhores vereadores se há algum requerimento, mais algum requerimento verbal. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito secretário vereador Marcelo, que faça a leitura das moções.
O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a moção de pesar aos familiares do senhor João Carlos Borges da Rosa, lamentando seu falecimento. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento do senhor João Carlos Borges da Rosa. Na Câmara Municipal, foi chefe de gabinete do vereador Irene Fernandes, desempenhando também o cargo de diretor no ano de 2018. Na Prefeitura Municipal, foi diretor na Secretaria de Segurança e Trânsito. O Poder Legislativo reconhece sua história e contribuição para a administração pública municipal e lamenta sua partida. Vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas, moção número 37.
Moção número 38.
Moção número 38, o vereador José Clemente da Silva Correia vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º, no artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor de moção à Delegacia de Polícia Federal Uruguaiana, pela passagem do aniversário de 78 anos da Polícia Federal, comemorado no dia 28 de março de 2022. 1. Que a íntegra desta moção seja encaminhada ao conhecimento do excelentíssimo senhor Superintendente Regional da Polícia Federal em Porto Alegre e à Delegacia de Polícia Federal Uruguaiana. Justificativa 1. No dia 28 de março de 2022, a Polícia Federal comemora 78 anos de existência, prestando relevantes serviços à nação brasileira e reafirmando seu compromisso de zelar pela nação e de combater o crime em nosso país. 2. A eficiência e a eficácia do trabalho da Polícia Federal resultam na garantia do enfrentamento qualificado e permanente ao crime organizado em nosso país, combate ao tráfico de drogas, segurança nas fronteiras do nosso país e, principalmente, no compromisso de garantir a segurança do povo brasileiro. 3. O vereador José Clemente da Silva Correia manifesta seu profundo reconhecimento à história e à trajetória da Polícia Federal na defesa e na proteção da sociedade brasileira e no firme compromisso de respeito e observância à Constituição da República Federativa do Brasil e aos fundamentos do Estado Democrático e Direito. 4. É fundamental que a Casa Legislativa, que é a Casa do Povo Uruguaienense, reconheça e valorize mais uma vez a importância da Polícia Federal para a sociedade brasileira, e em especial para o povo uruguaienense. Uruguaiana, 22 de março de 2022. Vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT.
Peço palavra aí, presidente.
Palavra com o vereador Clemente.
Senhor presidente, a nossa moção de congratulações aí pela passagem dos 78 anos da Polícia Federal no Estado brasileiro, que é comemorada agora no dia 28 de março, é talvez um reconhecimento singelo, mas é um reconhecimento do povo uruguaienense através dessa casa. Um trabalho que talvez a delegacia local da Polícia Federal possa representar o excelente trabalho e eficaz trabalho que a Polícia Federal faz em todo o território nacional. Nós temos aí as mais variadas notícias dessa instituição, valorosa instituição policial, de que tem dado orgulho a toda a sociedade brasileira. E nós aqui, a pessoa dos nossos delegados que temos em Uruguaiana, da Polícia Federal, dos nossos agentes e todos aqueles que estão ligados à Polícia Federal, nós precisamos fazer esse reconhecimento. Então, 78 anos da Polícia Federal nossa do Brasil, agora dia 28 de março, e que receba o nosso reconhecimento aqui do Poder Legislativo de Uruguaiana. Muito obrigado.
Coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária número 38 de 2022.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 38/2022, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de nutricionistas, auxiliares pedagógicos e auxiliares de inclusão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. 2. As contratações, ora pretendidas, impõem-se pela necessidade temporária de excepcional interesse público, considerando a insuficiência ou inexistência desses profissionais no quadro de pessoal do município, mais precisamente vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED, diante das demandas, responsabilidades e competência didático-pedagógica da rede municipal de ensino. 3. Em resumo, a nutricionistas de 3 profissionais de 40 horas semanais, até então à disposição da SEMED, somente uma está em atividade, em decorrência de uma exoneração a pedido e de um afastamento por licença gestante, o que inviabiliza o cumprimento das atribuições obrigatórias e complementares na atuação desse profissional no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, exigência que tem por objetivo contribuir para a melhora dos índices de educação, saúde e qualidade de vida dos alunos atendidos na rede pública municipal, tomando por base a importância do cumprimento das legislações vigentes. Lei Federal número 11.947/2009, Resolução CD/FNDE número 26/2013, as quais preconizam a contratação do nutricionista atendendo a adequada distribuição do quadro técnico. B. Auxiliares pedagógicos, pela exigência de auxílio ao professor nos ambientes em que se desenvolvem as atividades com os alunos, no cumprimento da legislação federal que estabelece o número mínimo de auxiliares por criança nas escolas de educação infantil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/96, e levando em consideração as desistências de servidores nomeados com base no último concurso público realizado em 2015, prorrogado, inclusive, nos termos do decreto número 452/2017, e, portanto, a consequente inexistência de banco de aprovados. C. Auxiliares de inclusão. Profissional de apoio escolar que exercerá atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, no cumprimento das disposições instituídas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, artigo 3º, inciso 13, e da inexistência no momento de cargo similar no quadro de pessoal do município. 4. Relevante informar que em 2021, de acordo com o censo escolar, havia 382 alunos com deficiência matriculados na rede municipal, comprovados com laudo médico. Desses, 116 alunos com autismo. E ainda, neste ano de 2022, a CEMED trabalha com esses dados, pois o censo 2022 vai ser realizado no corrente ano. Pela procura das famílias por auxiliares neste início de ano letivo, certamente vai ultrapassar 400 alunos com deficiência. A contratação desses auxiliares com carga horária de 40 horas semanais permitirá a ampliação do atendimento às demandas de alunos de inclusão na rede municipal, parte da promoção de autonomia e independência do aluno, bem como irá mediar, junto com o professor da turma, professor de AEE e equipe pedagógica da escola, a adaptação do aluno ao espaço escolar. 5. Finalmente, expor que a LBI assegura oferta de profissional para o apoio aos estudantes com deficiência e, portanto, assegura que na esfera escolar todos os alunos com deficiências na fala, visão, hiperativos, autistas, deficiente mental e síndrome de Down tenham atendimento de inclusão, ainda que não seja exclusivo para cada criança, visando responder a procedimentos instaurados junto à Promotoria de Justiça Regional da Uruguaiana, órgão do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, conforme documentos em anexo. 6. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, pela exiguidade do tempo à realização do competente processo seletivo público, visando essas contratações, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Renova protestos de distinta consideração e apreço. Rony Pedersen Coupo Melo, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão o regime de urgência urgentíssima. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação o regime. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia. Ausente. Vereador Egídio.
Sim.
Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano. Ausente. Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereador Azuma.
Sim.
Segunda chamada, vereadora Márcia. Segunda chamada, vereador Cristiano. 8 votos sims e 2 ausências, senhor presidente.
Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime está aprovado ao PL número 38. Em segunda discussão e votação, registro os pareceres ao PL 103. Já foram lidos. Projeto de lei número 103.
Protocolo 874/2021/LEGE, vereador Zácaro. Institui a Semana Municipal de Agricultura no município de Uruguaiana. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal de Agricultura no município de Uruguaiana, a ser comemorada anualmente na última semana do mês de julho, sendo alusiva ao Dia do Agricultor, que é nacionalmente comemorado no dia 28 de julho. Artigo 2º. A Semana Municipal de Agricultura terá como escopo principal a mobilização do segmento agrícola para o intercâmbio de técnicas, cursos, debates, seminários, palestras, eventos e de conhecimentos da agricultura, e contemplará a categoria dos agricultores com possibilidade de virem a expor os frutos de suas atividades. Artigo 3º. É prioridade da Semana Municipal de Agricultura a valorização do homem e mulher do campo, que faz da agricultura sua ocupação principal e que propicia ao mundo, particularmente urbano, a possibilidade de poder contar com aqueles que preparam a terra, semeiam, cuidam, colhem e vendem a base alimentar que sustenta as grandes cidades. Artigo 4º. A Semana Municipal de Agricultura integrará o calendário oficial de eventos do município de Uruguaiana. Uruguaiana, 24 de julho de 2021. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro, bancada progressista.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 103 está aprovado. Registro que os pareceres ao PR 8 já foram lidos. Projeto de resolução número 8, vereador Marcelo.
Senhor presidente, Pedimos coordenação de bancada.
Suspendemos a reunião por 5 minutos. Recomeçamos. Projeto de resolução número 8, protocolo número 1202 de 2021, lege da Câmara, da Mesa Diretora, que institui a Tribuna Livre na Câmara Municipal de Uruguaiana. Proponho a retirada da votação desse projeto de resolução. Ele retorna às comissões para ser mais amplamente discutido e depois volta para votação. Colocamos em votação, então. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos à votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Está aprovada a retirada ao projeto de resolução número 8. Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Será encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de lei número 37, protocolo 188/2022/LEGE, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que denomina Praça Caio Silva, a praça localizada na rua Vasco Alves, em frente à Santinha, no Rio Uruguai, em Uruguaiana. Em regime de urgência, projeto de lei número 39, protocolo 197/2022/LEGE, Poder Executivo, inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022/2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2022, de que tratam, respectivamente, as leis números 5.299/2021 e 5.300/2021. Projeto de lei número 40, protocolo número 198/2022/LEGE, Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.569.233,45. Projeto de Lei número 41, Protocolo 199/2022/LEGE, Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.946.739,60. Projeto de Lei número 42, Protocolo número 200/2022/LEGE, Poder Executivo institui e regulamenta pelo uso do sistema viário urbano e rural o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros no município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas.
Ofício número 27, Protocolo 192/2022/LEGE, Executivo encaminha a resposta aos requerimentos 11 e 12.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 28, Protocolo 194/2022/LEGE, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos informa o acordo de cooperação técnica de agências de Correios Comunitária, Barragem Sanchuri.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os autógrafos números 19 a 25.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios números 147 a 154/2022. Vencida a ordem do dia, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações.
Um esclarecimento, senhor presidente.
Pois não, vereador Clemente.
Você é um pouco mais indigesto. A Câmara de Vereadores, ela tem um regramento, além da lei orgânica do município, que deve ser cumprida. Existe um regimento interno na Câmara de Vereadores que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Inclusive, ela tem ritos administrativos de toda a ordem. E lembro que, em vários momentos aqui desta casa, onde houveram acirrados debates de todas as propostas que já passaram por aqui, e isto é salutar, é saudável e é do Parlamento. Mas é necessário que a gente saiba... e isto é invocado em qualquer instância dos poderes legislativos a nível de Estado brasileiro, para que haja a disciplina através da doutrina
que é aprovada, inclusive, pelos próprios parlamentares. Então, para que se esteja cumprindo o mandato, é necessário que se conheça o regramento. Partindo do princípio que eu tenho, até mesmo na minha formação, a disciplina e a educação que eu tenho, eu sou obrigado, muitas vezes, a me posicionar em relação a essas questões. Então, o nosso posicionamento é dentro de um dos princípios que está esculpido no artigo 37 da Constituição, que é a legalidade, que é o principal princípio balizador da administração pública. Muito obrigado.
Vereador Marcelo.
Para colaborar com o vereador Clemente, senhor presidente, e a pauta ela é importante, tendo em vista que o regramento da Câmara atenta nos prazos processuais dos projetos de origem executiva e legislativa, nós temos uma situação na nossa casa legislativa, que é a instituição de uma comissão de revisão legal. Ela já ocorreu 2 mandatos atrás, ocorreu novamente e está ocorrendo. Já foram, com certeza, mais de 100 de leis, peço ao expediente que me ajude, mas mais de 200 leis já foram revisadas, ou copiladas, ou extintas, ou consolidadas e tal. E é um item, embora tenhamos aproximadamente 5 mil leis uruguaianas. Estimamos, junto ao expediente da Casa, que em torno de 3 mil leis irão cair. Uma expressão chula, cair, né? Mas irão deixar de existir. Por quê? A utilidade pública da Associação dos Charreteiros do Uruguaiana caiu. Porque não existe mais a Associação dos Charreteiros do Uruguaiana. Então, nós temos alguns pontos a serem revistos. O nosso regimento, o vereador Clemente bem sabe, ele é antigo. Não é antigo, ele é ultrapassado. Quando surgiu o nosso regimento, nós não tínhamos o acesso virtual, nós não tínhamos a transmissão por vídeo. Quando surgiu o nosso regimento, nós não tínhamos a capacidade de comunicação que nós temos hoje. Por exemplo, aqui, neste exato momento, eu consigo conversar com o subprefeito de João Arregue, com o subprefeito do Plano Alto. O nosso regimento não previa isso. Nosso regimento previa que, uma vez a cada las cansadas, para o subprefeito de João Arregue ou de Plano Alto, estou usando isso como exemplo, poder explanar o seu trabalho, ele teria que vir à Câmara, explanar aos vereadores e mais alguns convidados que aqui estariam presentes. Então, nós temos várias adequações a serem feitas. As questões relativas ao cumprimento ou não desse regimento, eu me lembro que nós tínhamos várias discussões no outro mandato. O plenário é soberano? Não, o plenário não é soberano. O regimento é soberano. E o regimento tem que ser cumprido. Obviamente que quando é a história do Pequeno Príncipe... O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, vereador Padovan? Pequeno Príncipe para num planeta que tem um rei, e o rei diz assim: um súdito, ordeno que sejas meu ministro. E o Pequeno Príncipe diz: eu não posso ser teu ministro, tenho que ir embora. E diz o rei: então ordeno que sejas meu vice-rei. E ele diz: eu não posso ser teu vice-rei, eu tenho que ir embora, eu tenho que seguir o caminho. O rei, inconformado, disse: então ordeno que sigas viagem. Aí o Pequeno Príncipe olhou e disse: que rei és tu, que muda de ordem conforme a vontade dos teus súditos? E ele responde: que rei seria eu se desse uma ordem que o meu súdito não pode cumprir? O nosso regimento hoje é incumprível. E nós temos que alterá-lo. Então, com essa manifestação, eu agradeço os colegas vereadores e o presidente Canabim. Muito obrigado.
Agradeço aos senhores vereadores a retirada do projeto de resolução número 8. Hoje damos uma prova de maturidade e bom senso. Às vezes, para dar um passo à frente, é preciso dar um passo atrás antes. Se Deus quiser, numa próxima reunião, vamos trazer o funcionamento da tribuna livre, regulamentado e bom para todos. Obrigado.